Olá, nós estamos iniciando pela Rádio Escola Edu Vale, mais uma edição do programa Na Lata. No programa de hoje, nós estaremos discutindo um assunto muito importante, que é o vírus H1N1, ou a gripe suína, como é popularmente conhecida a doença. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o professor André Lourenço, do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Edu Vale, também o professor Alain Fernandes Guarato, do curso de Enfermagem da Faculdade Edu Vale, e a aluna Tamires de Albuquerque, que é do primeiro período do curso de Enfermagem, também é técnica em enfermagem. Estão nos acompanhando nessa entrevista os alunos Gisele, Sérgio e também Rafael Bonaldi, do sexto período de curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Edu Vale. Antes de mais nada, vou aqui cumprimentar os nossos convidados de hoje. Primeiramente, professor André Lourenço, que é jornalista e também professor do curso de Publicidade. André, é um prazer tê-lo aqui conosco.
É um prazer estarmos aqui recebendo o professor Alain, a estudante Tamires, os nossos nobres estudantes de Publicidade, para discutir um tema tão importante que é a gripe suína.
Estou recebendo aqui também o professor Alain, do curso de Enfermagem. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Eric.
Também aqui vamos pegar aqui os cumprimentos da Tamires, que é aluna do curso de Enfermagem, também é técnica em enfermagem. Atua na saúde pública aí, né? E atua bastante, com certeza, nessa vacinação aí contra a gripe suína. Bom, a gente começa o programa de hoje perguntando. A primeira pergunta que a gente faz, na lata já, para o professor Alain, é o que é gripe suína?
Eric, a gripe suína, né, é uma doença respiratória aguda, né? É semelhante à gripe comum, né? Ela é causada pelo vírus A, que é a influenza A, H1N1, popularmente conhecido como gripe suína, né? Isso é a gripe suína, então. Como que surgiu, né? Vamos falar um pouquinho da história aí da gripe suína, né? Na verdade, isso é uma combinação de vírus, tá? Do vírus aviário e também do vírus suíno, né? Que junto deu a origem da gripe suína, H1N1, né? Que foram infectados porcos. Então, o porco junto com o vírus da gripe aviária, junto com a gripe suína, que deu origem a esse vírus H1N1, né? Foi uma combinação genética, né? Que deu origem, então, ao H1N1. É assim que surgiu, então, né?
E, professor, como é que se pega a gripe suína?
A gripe suína, ela pega com contato direto, né? Mais comum de pessoa para pessoa, mas também se um animal, né, no caso o porco, tiver contaminado, infectado com o vírus H1N1, e essa pessoa tiver contato com esse animal, né, pode pegar também por vias respiratórias, não pela ingestão de carne, que fique bem claro isso aí. A carne de porco, ela não transmite. Tá,
um animal. Na época, inclusive, quando nós tivemos um surto dessa gripe, não nessa última vez, mas na primeira vez, as pessoas, inclusive, tinham muito medo de comer carne de porco, né? Quer dizer, uma preocupação desnecessária, né?
Sim, foi desnecessário porque o cozimento, né, ela vem a matar qualquer resistência. O vírus não resiste, né, à temperatura, né, do cozimento da carne, né? Então não se pega.
Olha, no primeiro surto da doença, houve muita abordagem por parte da imprensa, de modo geral, todos os veículos de comunicação, em função da relevância, da importância desse assunto. O que eu gostaria de perguntar é que de que modo que a imprensa colabora e de que modo que a imprensa atrapalha esse processo?
Olha, André, a imprensa ela vem colaborar muito, né? Porque se tratando da H1N1, a melhor maneira de evitar o contágio, a propagação do vírus, né, diminuir o índice, o crescimento, é através da informação, porque a H1N1 ela vem com medidas preventivas, né? Então a imprensa ela colabora muito com isso, né? Eu acho que quando teve o surto, em 2009, começou o surto, né? Começou lá no México, né, e chegou ao Brasil. Pouco, na verdade, não se sabia nada sobre H1N1, né? Então, teve aquela ansiedade, aqueles dados, a imprensa falando sobre H1N1, aí veio a lembrança da gripe espanhola, né? Então, a gripe espanhola matou milhares de pessoas em todo o mundo aí. Então, veio aquela dúvida, né? Aquela interrogação, será que o H1N1 vai ser tão letal quanto a gripe espanhola, né? Então, pode ser que dramatizou um pouquinho, né? Mas eu acredito e tenho certeza que a imprensa, ela colabora muito mais através da informação, porque ela, além dela informar dados, ela também orienta, né, o cidadão como se prevenir contra a doença.
Até porque é uma doença que, se a população estiver bem informada, pode ser evitada, né?
Pode ser evitada, né? Voltando lá como que se pega, ela é de pessoa para pessoa, né? Ou objeto contaminado, essa pessoa, ela espirra ou tosse, né? Ou bebe água num copo, fica uma cutícula ali e outra pessoa vem e compartilha daquele mesmo objeto, né? Então, tem uma transmissão, alimenta a cadeia, né? Desde que a pessoa esteja infectada, né? Então, ela espirra, elimina, então, os vírus do ambiente aí e a pessoa sadia, né, entra em contato através do ar, né, vias respiratórias e se contamina. Então, a imprensa, ela orienta que é importante não frequentando ambientes com um grande número de pessoas, né, lavar as mãos frequentemente, então isso é muito bom.
Bom, eu gostaria de pôr a Tamires aqui na conversa um pouquinho, e ela que trabalha com saúde pública, e trabalha num posto de saúde, né, e eu perguntaria para a Tamires, nesse último surto que nós tivemos aí vamos chamar assim da gripe suína, né? Que fica mais fácil. Você percebeu na população um certo desespero, um certo descontrole em querer tomar a vacina? Como que foi isso lá?
Sim, bastante. Não como da outra vez, mas teve bastante pessoas, porque o governo, ele não fornece a vacina da influenza para todo mundo, né? Então, muitas pessoas correram atrás, preocupadas. Se tinha sinais e sintomas, eles já queriam correr, queriam fazer exame, tomar remédio.
Isso até um pouco por causa disso que a gente estava discutindo aqui, né, professor André? A maneira que às vezes a coisa é colocada acaba causando um certo pânico na população, né?
E aí eu emendo uma outra pergunta. Como é que você observou a postura dos profissionais de saúde? Porque por parte da população houve um certo desespero.
Com certeza.
E por parte dos profissionais de saúde? Como é que foi?
Eles tomaram a vacina direitinho? Foram tomar?
Tomaram. Muitos tomaram. Alguns não quiseram, mas muitos receberam treinamento a respeito da vacina, né? Da forma que iriam orientar os pacientes, que tem um grupo de risco, na verdade, né? A vacina tem um grupo de risco. E todos foram treinados para poder dar essas orientações nos casos, como evitar, não só a respeito da vacina, como o professor Alan falou mesmo, né? Que...
Você percebeu, assim, um certo medo? Né? Porque, às vezes, a gente conversando informalmente com as pessoas, né? A gente percebe, não vou tomar essa vacina aí, não, porque não sei aonde morreu alguém, porque a tia da minha vizinha falou para minha avó que alguém morreu disso, ou teve teve algum problema decorrente da vacinação. Chegava esse tipo, a pessoa chegava com medo lá, às vezes?
Sim, teve alguns casos,
fala
sim.
Muito, né?
Teve alguns casos, sim, principalmente da parte dos idosos, né, que eles são os que mais fogem, mas daí a equipe, os profissionais da área da saúde, quem trabalha com sala de vacina, recebe o treinamento para poder estar orientando eles da forma certa, que, né, não tem caso, assim, que comprove que foi a vacina que fez mal.
Bom, agora o aluno do sexto período do curso de publicidade, o Sérgio, gostaria de fazer uma pergunta.
Agradecer aqui a presença do professor Alan, do professor André, da Tamires também, né, no nosso programa aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do que estava sendo citado aqui, que quais são os principais sintomas, né, que se percebe na pessoa que está infectada.
Serginho, primeiramente, eu que agradeço o convite, é um prazer, né, poder orientar a nossa população brasileira, né, sobre a gripe suína, né, assim, evitando um novo surto, né. Bom, Serginho, os sintomas da gripe suína... Ela é semelhante à gripe comum, né? Acho que até por isso que leva aquele desespero, né, das pessoas, né? De estar procurando imediatamente um posto de saúde, né? Então, quais, né, são os sintomas, né? De uma maneira geral, essa pessoa ela vai ter uma falta de apetite, né? De fazer as suas refeições. Tosse, uma tosse frequente, né? Ela se sente cansada, né? Sem energia, né? Prostrada, desanimada, né? E tem febre, né? Assim como qualquer outra gripe, né? Também, né? Pode incluir também outros sintomas, né? Como náuseas, diarreia, vômito e até dor de garganta aí, né? E, eventualmente, uma coriza nasal, né? Nas crianças, tem uns detalhinhos, né? Geralmente, traz problemas respiratórios, né? Como no adulto também. Só que na criança, tem um aumento da respiração, né? Ela começa a ficar meio como se tivesse feito uma caminhada ou uma corridinha, né? Ela fica um pouco mais ofegante, né? E ela tem uma dificuldade também em dormir, né? Então, na criança, ela tem essa diferença assim, mas o restante é tudo igual.
Mas tem alguns sintomas específicos aqui que a pessoa vai sentir e vai falar, eu tô com o vírus.
Olha, não tem como você dar um diagnóstico somente pelos sinais e sintomas. Uma porque é semelhante à gripe comum. O que se recomenda em questão, assim, febre, né? Uma febre aí de 38,5, 39, né? A partir de 38, né? Falta de apetite, tosse, né? Já procure um posto de saúde. Porque só se basear nos sinais e sintomas, não tem como você saber, falar, é H1N1, é gripe suína.
Não tem como distinguir um.
Não tem como. Porque é semelhante à gripe comum, né? A gripe comum.
Agora, assim, até insistindo um pouco nessa questão que o Serginho colocou, quando que a gente deve ficar preocupado realmente? Porque a gente tem gripes, tem sintomas de resfriado, que a gente fala, né? Uhum. Como os antigos diziam, ficar constipado. Então, você começa com sintoma. Por exemplo, eu tenho várias gripes durante o ano, duas ou três por ano. Uhum. A partir de que momento que eu devo me preocupar? Tem um tempo, assim, um período? Ah, não, a partir de tal dia você já deve procurar um... Porque também não é qualquer gripe que você vai no serviço de saúde, né?
Certo. Eric, no caso, eu recomendo como enfermeiro e profissional da saúde a febre. Eu acho que a febre, né, é um sintoma de alerta.
Independentemente de qualquer coisa,
né? Independente de qualquer coisa, né? Se você está com febre, aí você começa a juntar os outros sinais e outros sintomas. Que foi dito já, a falta de apetite, a tosse, né, o cansaço. E febre é alarmante. Então, tem que procurar imediatamente um posto de saúde para estar fazendo uns exames específicos para tentar isolar, então, qual tipo de vírus que está levando o surgimento desses sinais e sintomas.
Professor Alan,
sim.
Como é que você avalia a atuação do Ministério da Saúde em resposta ao aparecimento desse surto?
Positiva, né? Primeiramente positiva. A gente tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que é um programa do Ministério da Saúde, né, do governo federal, que repassa, então, as vacinas, não só essa, como outras também, para os estados e municípios, né? Então, não vejo o corpo mole, não. Acho que eles entraram, assim, determinados a combater, né? Tem esse programa, o PNI, que é um programa, digo assim, excelente, né? Acho que é um programa que funciona bem, que as pessoas têm uma aceitação hoje de tomar vacina, apesar que ainda existe aqueles mitos, né? Mas o que ele estava ao alcance, né, na questão de fornecer a verba, a grana, né, para comprar vacinas e distribuir e capacitar profissionais para fazer, para aplicar, então, essas vacinas na comunidade, infelizmente, teve só o público-alvo, né? Então, isso foi uma limitação, né?
Até por uma questão financeira, talvez?
Pode ser.
É um tratamento caro?
Não. Bilhões.
Coisa.
É coisa de milhões aí. Milhões.
Imagina,
e a bilhões.
Vacinar,
né,
uma população inteira é complicado.
É também complicado, né? A gente tem bilhões de população brasileira, né? Então é complicado, né? Então ele classificou os grupos vulneráveis, né? Os grupos chamados de grupos de risco, né? Que são grupos que são vulneráveis à morte da gripe suína.
Que na verdade é um sistema de priorização, né? Uhum. Não pensando do lado negativo, mas naquela parcela das pessoas que precisam mais e de, talvez um pouco mais urgente, né?
Sim, exatamente. É isso aí. E o PNI, o Programa Nacional de Imunização do Governo Federal, é gratuito, né? Lembrando que isso ninguém paga para tomar essa vacina, né? Claro, se ela estiver dentro do público-alvo, né? Aí as pessoas que têm condições financeiras podem estar procurando uma clínica particular para estar se vacinando, então, né?
Tá certo, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Estamos apresentando o programa Na Lata, hoje discutindo um pouco sobre o vírus H1N1 ou a gripe suína. Nós vamos a um breve intervalo e já já voltamos com os nossos convidados para tratar desse assunto. Até já!